todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais um episódio do Fundos em Foco, o podcast que te coloca aí em contato com os maiores gestores do Brasil, as maiores casas aí de gestão de grandes fortunas, de forma rápida e de forma direta também, né, para você ouvir aí no cafezinho, no trânsito, no almoço, enfim, encaixar um pouco aí de conteúdo de qualidade sobre finanças na sua vida, que eu tenho certeza que esse tema sempre interessa, né? Se você não me conhece, está aqui pela primeira vez, eu sou Juliana Machado, analista de fundos de investimento do BTG Pactual Digital, e eu tô aqui hoje, gente, para falar de coisa nova, tá? Mas assim, nova de verdade. Eu tô aqui para receber o Daniel Mota, que é gestor do novíssimo fundo, tá? Recém-chegado aí no mercado, o BTG Pactual Macro HF. Macro HF quer dizer aí Macro High Frequency. Calma, tá? Não tem nada de inglês aqui que você não vai entender, tá? A gente vai entender que negócio é esse agora, que o Daniel vai explicar pra gente. Daniel, super bem-vindo ao nosso programa. Como estamos hoje? Tudo na paz por aí?
Tudo na paz, Juliana. Muito obrigado pelo convite. Eu espero que a gente consiga tirar essa dúvida do que é esse tal do High Frequency, mas vai ser um prazer ter essa conversa com você hoje.
Vamos tirar sim, tenho certeza. E assim, acho que a gente já pode começar com uma pergunta fácil, né? Com uma coisa assim, tranquila. Porque é assim, né? Rapidinho. E, bom, quando a gente está falando aqui de mercado, né? E de multimercados, né? Que no caso é aí a grande caixa onde o fundo que você vai gerir, né? Onde ele está inserido. Esses multimercados, eles são a classe assim mais numerosa de fundos no Brasil, tá? Não necessariamente em patrimônio, mas é em números, né? São algo aí, são 12 mil fundos, né, classificados assim segundo a Anbima, que é a entidade que autorregula a indústria de fundos aí, para quem não conhece. E aí a grande pergunta que o investidor se faz é: o que que esses fundos oferecem de diferencial hoje? Quer dizer, ainda vale a pena investir em um multimercado em 2022, Daniel?
Juliana, realmente é uma pergunta muito fácil, né? É uma ótima pergunta, por sinal. Mas eu posso te falar que eu tenho plena confiança que vale sim, tá? Vale a pena investir. E eu acho que por três motivos principais. Né? Acho que os fundos de mercado, multimercado, eles têm três diferenciais, vamos dizer assim. Primeiro, você consegue, com um risco um pouco maior, né, gerar retornos maiores, né? Então, a gente ouve muito hoje no mercado, pô, o Brasil está com taxas de juros mais altas, é muito fácil eu pegar um instrumento de renda fixa e colocar o meu dinheiro para render. E eu até concordo, né? Mas vale lembrar que os fundos de multimercado, eles têm o benchmark. Então, eles sempre vão buscar retornos maiores do que esses que a renda fixa proporciona. Então, você ter na sua carteira de investimento uma diversificação através de fundos multimercados, eu acho uma estratégia inteligente para você tentar aumentar a rentabilidade da sua carteira. Esse é o primeiro. A segunda é a gestão profissional. Então, por exemplo, hoje eu acordei um pouco, me sentindo um pouco mal, estava dor de cabeça, uns sintomas estranhos. Eu tenho duas alternativas, né? Eu posso ir lá no Dr. Google, né, e procurar o que significa aquele sintoma, né, e que remédio que eu tenho que tomar. Posso assistir uma live no YouTube tentando achar alguém que fale sobre isso e aí tomar minha própria decisão. Ou eu posso procurar um médico, né, que é uma pessoa, pô, que trabalhou a vida inteira, estudou a vida inteira, continua se atualizando sobre o assunto, sobre as melhores técnicas. E eu acho que essa última opção ainda é a melhor, né? Então, eu acho que a gestão de recursos é a mesma coisa. Você usar uma equipe experiente, que acho que é o nosso caso, né? Eu tô fazendo esse ano 25 anos de mercado, né? Eu falo que minhas bodas de prata com o mercado financeiro. E eu acho que essa experiência toda, ela deve ser usada pelo investidor para fazer a gestão do seu dinheiro. E eu acho que o terceiro e principal diferencial, na minha opinião, é a experiência em momentos difíceis. Tá? Nesses 25 anos de mercado, eu acho que eu passei por todas as crises inimagináveis, tanto aqui no Brasil quanto no mercado externo. Né? E isso é muito interessante, porque a gente teve uma mudança estrutural muito grande aqui no Brasil nos últimos 3, 4 anos, né? O tal do financial deepening, né? que é o acesso das pessoas físicas aos mercados, tanto locais quanto externos. Né? E essa mudança estrutural, ela aconteceu num momento que os bancos centrais, os governos, né, por causa da crise do Covid, estavam injetando liquidez no sistema, né? Então, o resultado disso foi que os ativos valorizaram muito, principalmente nos Estados Unidos. Então, gerava aquela sensação para a pessoa física que você comprar uma ação, você sempre ganhava. Eu já vi casos anedóticos de pessoas que falavam que preferiam ações dos Estados Unidos, ações de tecnologia nos Estados Unidos, em relação à renda fixa, porque elas sempre subiam e subiam mais que a renda fixa. Eu acho que essa sensação esse ano vai mudar, e a gente já viu nos últimos 2 meses que essa sensação não é verdade. A gente viu casos como a Netflix, por exemplo, essa semana teve o Facebook, né, Meta, com perdas relevantes, né, de mais de 20% num dia. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado de quando tem essa ideia de que é fácil operar no mercado financeiro, que você consegue fazer sozinho com a mesma qualidade de quem já faz isso há muitos anos. Então, eu acho que esse é o principal diferencial. O fundo multimercado, por exemplo, como o nosso, e depois eu falo um pouco da vantagem do high frequency, mas ele tem a facilidade de ficar short, de você também se posicionar, acreditando num cenário mais negativo, não só nos cenários positivos de valorização dos ativos, né? E a gente também consegue montar estruturas, mesmo que eu ache que o cenário seja um cenário otimista, né, para preço de ativo, eu consigo montar estruturas de proteção, né, que a gente chama de hedge, de uma forma muito mais eficiente do que a pessoa física, porque eu consigo acessar diversos mercados, diversos ativos que ficam mais complicados de serem acessados pelas pessoas físicas.
Com certeza. E aí eu acho que essa conversa tem tudo a ver aí com a proposta até do macro high frequency, né? Onde assim você tem aí um produto que é mais tático, é mais ativo, ele é mais rápido, não chega a ser um fundo quantitativo, né? Que vai usar aí algoritmos para se posicionar, que inclusive é um troço que está bem na moda, mas é um tipo de estratégia que precisa, né, contar com o amparo da tecnologia e desse background, né, que você tem, aliado aí a uma pesquisa muito robusta, né? Você precisa disso aí para acontecer. Como é que vocês vão conduzir essa estratégia de alta frequência dentro do fundo, Daniel? Que tipo de suporte é necessário para amparar aí a execução?
Muito, muito legal a sua pergunta, Juliana. Eu trabalhei, dos 25 anos de mercado, 23 eu trabalhei em bancos estrangeiros e eu fazia no Gold uma gestão do dinheiro proprietário do banco, né? Tanto nas mesas macro, que a gente chama, né? Renda fixa, câmbio, commodities, como também nas mesas de equities. O perfil de gestão é muito parecido, você fazer a gestão do dinheiro proprietário do banco ou fazer a gestão do dinheiro dos investidores, né? Só que o perfil é muito interessante, porque o perfil de tesouraria, ele é um perfil high frequency, né? Então, vamos desmistificar o que é o high frequency. O high frequency é o que você falou, é uma gestão mais ativa, dos ativos, você vai entrar e sair mais vezes, você vai mudar o seu posicionamento com mais frequência do que os fundos long only, por exemplo, né, que vão carregar as posições por mais tempo. Eu não acho que tem perfis melhores ou piores, tá? É só um estilo de gestão, mas é um estilo de gestão que eu me sinto muito confortável, porque é um estilo de gestão que se provou, né, na minha carreira, vitorioso, bem-sucedido ao longo do tempo, né? E eu acho que o perfil mais high frequency, ele te permite, como você trabalha com stops mais curtos, primeiro ele te permite uma consistência melhor de resultados no médio e longo prazo com perdas menores, né? Então, quando você entra numa posição e essa posição ela não performa do jeito que você gostaria, as suas perdas são mais limitadas e você consegue recuperar com outros ativos, tá? Eu acho que você foi bem direto ao ponto, né? Quando falou que não é um fundo quantitativo, né? No fundo quantitativo, a tecnologia, né? O computador usa todas as informações, os dados, para tomar as decisões de investimento. Não é o caso, né? Eu quero usar aqui não só a minha experiência de 25 anos, mas também a infraestrutura, né? O flow de informações que a gente tem aqui no BTG, que é muito importante, é um diferencial. E a gente vai alinhar essa experiência junto com a tecnologia. Aí sim, usar a tecnologia como uma ferramenta muito poderosa. E para o high frequency é muito importante. Eu gosto de usar o exemplo do Waze, né? Eu posso vir aqui, eu venho da minha casa para o trabalho praticamente sempre pelo mesmo caminho, né? Alguns dias eu vou demorar mais, porque tem mais trânsito, outros dias menos. Mas se eu usar o Waze todo dia, eu tenho certeza que eu vou chegar aqui de uma forma mais eficiente, mais rápida, pelo menos a mais rápida possível. E isso é exatamente o que a gente tem que fazer com a gestão. A tecnologia está lá para ser usada. Eu posso gerar retorno sem usar a tecnologia? Posso. Mas a gente realmente acredita que a tecnologia ela te ajuda a gerar retornos mais consistentes de uma forma muito mais eficiente. Eu vou dar um exemplo, né, de como funciona o processo, né? Acho que todo gestor, quando vai decidir a sua tese de investimentos, ativos que vão compor a sua carteira, ele sempre olha o histórico para tentar prever o comportamento desses ativos no futuro, né? Eu acho que esse ano é um caso clássico, né? Que é o ano de alta de juros do Fed, o Banco Central Americano. Obviamente, a gente vai olhar, agora que o Fed vai começar a subir as taxas, e provavelmente em março, é muito importante que a gente volte no passado, né? O Fed já fez isso no passado, então vamos usar essa informação que está lá e analisar como os ativos se comportaram naquela época e adaptar. O que é diferente agora, né? E a gente pode até falar sobre isso depois, mas eu acho que esse ano é diferente dos últimos ciclos de alta de juros do Fed. E, obviamente, quanto mais experiência você tem no mercado, né, mais natural fica essa análise, né? Porque você já viveu aquilo, então você lembra como os ativos se comportaram. Esse processo é super legal, ele fica até um pouco artístico, né? Mas ele fica muito mais robusto se você usa a tecnologia para o seu lado, usando modelos, montando bancos de dados, fazendo análises estatísticas. E, de novo, eu acho que esse é um diferencial que a gente tem aqui no BTG, que é um banco super de ponta em termos de infraestrutura e permite que a gente tenha esse uso da tecnologia de forma muito mais ativa, né?
Daniel, e no que vocês se baseiam assim para tomar as decisões, né? Que dados econômicos você observa, né? Que comportamento de mercado um fundo como esse vai observar e para operar com alta frequência e para comprar ou para vender um ativo, né? Como é que funciona isso?
Ó, Juliana, eu acho que a gente pode dividir o nosso processo de investimento, acho que em três pilares, né? O primeiro é a visão macroeconômica do fundo. O segundo, acho que é o preço dos ativos, né? Se o ativo está caro, se ele está barato. E o terceiro, a gente chama de posição técnica dos mercados, né? Então, acho que explicando um de cada vez para ficar mais fácil de entender, eu acho que o mais importante é a visão macroeconômica. O fundo High Frequency, ele vai usar várias estratégias que não são correlacionadas com o cenário macroeconômico. O que significa isso? Vai ter anos que são positivos para os mercados, anos que são negativos para o mercado, e tem estratégias que elas performam bem independente desse cenário, se os ativos estão subindo ou se os ativos estão caindo. O fundo High Frequency usa muito isso. Mas é sempre importante que o fundo, apesar de usar essas estratégias correlacionadas, ele tenha uma visão macroeconômica, que é o caminho que o fundo vai seguir para você tomar suas decisões, né? E como é que a gente forma essa visão macroeconômica? Eu acho que é o que você falou, acessando o maior número possível de dados e informações, sejam eles locais, ou sejam eles offshore, que a gente chama, né, dos mercados externos. Esse ano, os mercados externos são muito importantes para o que vai acontecer aqui no Brasil. E, obviamente, você vai pegar essas informações, você vai pegar esses dados e vai trabalhar esses dados junto com a sua equipe de economistas. E aqui eu vou me gabar, não de mim, né, mas da equipe que trabalha comigo, né? Eu tenho o prazer aqui de trabalhar com economistas como Thiago Berriel, que é economista da Ácio, Mansueto, Eduardo Loio, dois ex-bancos centrais, dois ex-diretores do Banco Central, um ex-secretário da Fazenda. Então é um time de craques, né? E esse time vai ajudar a digerir essas informações, esses dados, e vão ajudar a gente na formação do que é aquilo, do caminho que a gente vai seguir. Essa é o primeiro, então, que é a visão macroeconômica. O segundo é o preço dos ativos. Então, eu formei minha cabeça, eu já sei que caminho que eu vou, se eu vou para um caminho de acreditar que os ativos vão subir, ou se eu vou acreditar que os ativos vão cair, quais os mercados que são melhores para apostar, etc. E aí, com essa cabeça formada, eu vou procurar aqueles ativos que têm o melhor risco-retorno. Esse acho que é o grande objetivo de um fundo high frequency, né? É identificar as assimetrias de preços que existem no mercado. O que significa isso? Bom, se eu acho que o preço justo de um ativo é 10 e o ativo está operando a 4, eu vou comprar esse ativo e vou montar ele na minha carteira. Essas assimetrias são às vezes difíceis de encontrar, principalmente quando o mercado está mais calmo, mas elas sempre estão lá. Então, isso faz com que a gestão seja muito, muito eficiente. E a tecnologia ajuda muito na identificação dessas assimetrias, né? Voltando no ponto da tecnologia que a gente discutiu antes. E por fim, a posição técnica, né? Acho que a posição técnica é muito importante para um fundo high frequency. Quando você pensa num fundo de long only, de mais médio e longo prazo, que o investidor que coloca o dinheiro lá está disposto a ter movimentos negativos grandes, como a gente viu essa semana em algumas ações, o posicionamento técnico não é tão importante, mas para o fundo high frequency é importante sim. Um exemplo, né? A gente tem na cabeça, né, e acho que agora está se comprovando, né, fica até fácil falar, mas a gente sempre teve esse call, que o Fed ia subir mais juros do que o mercado estava antecipando e ainda mais do que o mercado está precificando agora. E isso, geralmente, quando o Fed sobe juros, os juros ficam mais altos nos Estados Unidos, a tendência é que as pessoas levem o dinheiro para os Estados Unidos, o que acaba fortalecendo o dólar. A gente viu esse ano em dias que o Fed foi mais vocal, né, dizendo que ia subir mais juros que o esperado. As taxas de juros dos Estados Unidos abriram e a gente viu o dólar enfraquecendo contra o euro, por exemplo, nesse dia. E isso é porque o mercado já é muito comprado no dólar, já aposta muito na valorização do dólar. Então, o posicionamento técnico é importante também na tomada de decisões. Obviamente, quando você tem um alinhamento desses três pilares, né, que é a sua visão macroeconômica, os ativos estão baratos e a posição técnica é favorável, aí você vai montar uma posição até maior, no seu portfólio. Mas a gente está sempre olhando aqueles ativos que têm o melhor risco-retorno e que não possuam esse vento contra do posicionamento técnico.
Boa, Daniel. E é legal que você mencionou aí justamente que o exterior aí, os ventos do exterior vão ser importantes aí para o Brasil, né? De fato, o Brasil não é uma ilha. E aí eu acho que a gente entra aí na pergunta do ano, né? A pergunta de 1 milhão de dólares. O que que a gente espera aí para um fundo multimercado macro em 2022? Quer dizer, tem volatilidade pela frente, tem eleição no Brasil, tem juro e inflação aqui super alto, juros subindo lá fora. Mas assim, ganhar dinheiro é possível, né? Senão a gente não tava nessa. Então assim, com qual estratégia vocês vão encarar o ano aí até onde é possível ter visibilidade, né?
Pois é, esse ano promete, né? Eu acho que ele já começou prometendo e eu acho que a gente vai assim até o final do ano. Vai ser um ano volátil, e muito desafiador, acho que não só no cenário externo, mas também no cenário interno, né? A gente tem uma eleição pela frente, como você falou. Eu acho que dá para ganhar dinheiro, não, eu tenho certeza que dá para ganhar dinheiro. Eu acho que assim, se a gente for traçar o que vai ser um cenário macroeconômico para esse ano, é um ano que a gente tem uma correção de rumo dos bancos centrais, não só lá fora, mas aqui também. Aqui já está até encerrando o ciclo de alta de juros, mas os países desenvolvidos ainda vão começar esse processo, como os Estados Unidos, por exemplo. A gente já viu o Banco da Inglaterra esse ano com uma postura um pouco mais agressiva em termos de política monetária. E então eu acho que esse ciclo de alta de juros nos países desenvolvidos, ele vai ser mais forte do que as últimas vezes, porque a gente está num cenário que a inflação hoje é muito mais alta do que era na época que eles fizeram os últimos ciclos de alta de juros, e eu acho que vai ser mais forte do que o mercado está precificando. Além disso, além desse aperto monetário, ainda existe o Fed já avisou que vai reduzir a liquidez no sistema, né, de uma forma sem precedentes. Você também vai ser uma redução de liquidez, né, o que a gente chama do balanço do Fed, o Banco Central Americano, de uma forma muito mais forte e muito mais rápida do que a gente viu da última vez. Esse ajuste, geralmente, quando você olha o passado, aí eu volto naquela história de sempre olhar o passado, né? Quando você olha o passado, geralmente esses ajustes eles vêm com muita volatilidade e eles afetam o comportamento dos mercados, na maioria das vezes, negativamente. A gente não viu isso ainda no Brasil, pelo contrário, mas eu acho que a gente vai ter uma estrada bem esburacada aí para a gente dirigir quando esse processo de alta de juros do Fed principalmente começar. Não tem como o Brasil ficar imune a isso, porque a gente também, além de tudo, tem os nossos problemas locais, né? Eu acho que hoje o mercado está precificando uma eleição razoavelmente tranquila, Eu acho que a gente tem dois candidatos que o mercado acredita que não vão mudar muito a forma do país andar daqui para frente. Eu acho que ninguém acredita em loucura, independente do candidato que vença. Mas a gente já viu no passado como as eleições no Brasil podem ser complicadas e a quantidade de surpresas que a gente pode ter numa eleição. E eu acho que quando a gente for chegando mais perto da data, em outubro, eu acho que a volatilidade local vai começar a ficar um pouco mais alta, o tom da disputa eleitoral vai aumentar, com acusações e promessas mais populistas. Então, também vai gerar volatilidade com vinda do cenário local. Aí você me perguntou, né, é possível ganhar dinheiro num cenário de volatilidade? Eu te falo que é possível e, na verdade, o fundo High Frequency, ele performa muito bem. A volatilidade é boa para o fundo High Frequency, né? Por quê? Porque ela gera distorções de preço, né? Aquelas assimetrias que eu te falei que a gente está sempre buscando, elas acontecem muito mais quando a volatilidade aumenta. A racionalidade da precificação dos ativos ela fica pior, né? Entra um lado emocional quando você tem ajustes muito grandes no mercado que acabam levando preços para níveis muito, muito atrativos e a gente vai usar muito essa estratégia para poder gerar as oportunidades de rendimento para o banco e para o fundo, né? Para os investidores.
Vamos esperar então, né, Daniel, que esse carrinho aí chamado Brasil não saia muito da rota, né? Ao menos aí no decorrer de 2022 em diante. Daniel, muito obrigada pela sua participação, de verdade.
Não, eu que agradeço, foi um prazer, adorei a experiência.
Excelente, muito obrigada para você também que ficou aí do outro lado, me ouvindo aqui o Daniel nessa super conversa. E eu espero que a gente possa se ver aí, né, se falar em breve. Não esquece, daqui 15 dias estou aqui de volta para mais um episódio do Fundos em Foco. Eu te vejo lá, ou a gente se ouve até lá. Um grande beijo e até a próxima.